agora na Rádio UFSCar.
Voz Indígena.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Chegando com a flecha engatilhada pra mandar essa mensagem, não é ideia errada. Eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir. Agora para e me escuta. Chegou os Guarani, a nossa terra não nos suja. O que nos suja é seu papel, suas leis e vaidade, o seu ódio cruel. Crianças quer crescer, os jovens quer viver, e a nossa natureza estão matando, então por quê?
Demarque nossas terras e entende a nossa luta. Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta. Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado. A Europa ficou rica desse ouro saqueado. Na lembrança veio o pico do meu povo escravizado. Puro velho sardinha que devia estar enlatado. Nessa história mentirosa que não foi nosso passado. Violenta e turbulenta, nós não tinha aliados.
Rei negro, rei negra, chegou as Guarani.
Coro, tatapuia, ejarinha, poradunha, deru coro, petape, tomo chacaco, enyawa, curingue, itoniwa, ga, toua, barete, ome, e, iawa, retawa, e coro de quai, bae pa o japonia, de coro de apu, wairinha, de coro, da jacuje, nhanha, anha, de uro, tupa, coro, churua, tomo cagu.
Salve, Chondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz. Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor. Não queria citar, mas eu digo pra vocês: sofrimento a cada 10 metros no relento, na garoa. Índio sola a mente, não à toa. Barraco de madeira no meio da cidade, na selva de pedra onde impera a maldade. Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto. Não olha torto branco, índio, não é correto. A lei eles que faz, olhar pra nós jamais. Nós só queremos paz, um pedacinho de terra. Pra nós tá bom demais, é por isso que o Brasil pra nós nunca existiu. Pedro Álvares Cabral, nada descobriu. Pedro Álvares Cabral, nada descobriu.
Tatacuia, ejarinha, porandunha, deru coro, petape, tomo chacaco, enyamo, curingue, itoniwa, ga, toua, a barete, ome, e, iawa.
Ei, bom, o Mac tá aqui. É a presidente da Fundação Nacional do Índio, as lideranças estão aqui. Quem não me conhece, meu nome é Davi Cobenal Yanomami, represento a minha povo Yanomami de Roraima, do Amazonas e outros povos indígenas do Brasil. Então eu quero dizer, a prioridade Nós, povo Yanomami, são sagrados. Eu sou um povo Yanomami sagrado. Eu vou falar oralmente. Eu não vou falar como o branco fala no papel. O meu papel, filosofia, que guarda. Então, o meu povo está aqui, nessa casa. Eu chamo, eu Yanomami chamo essa casa, a casa de cobra grande. Nós tamo, eles estão curindo nós todo mundo. Com índio, com branco, com negro, está encolhendo o nosso país. É por isso que nós estamos aqui, para defender. Ninguém veio aqui para passear, tirar foto. Não é isso aí, não. Nós estamos viemos aqui por causa do nosso problema, do nosso país, nossa terra indígena. E nós, liderança tradicional, que mora na floresta, que conhece os problemas, que sofre o meu povo Yanomami, que está lá muito longe, e outros parentes que moram nas suas terras, cuidando a família, cuidando a natureza, cuidando a nossa meio ambiente, eles estão lá. Então é por isso que estou aqui falando com o presidente e a presidente da FUNAI e senador Teomário de Boa Vista. Então, eu queria dizer, nós, por Yanomami, somos contra o PEC 211. Isso aí traz muito problema, é grande, traz muito problema para nós, povo indígena do país. Essa PEC não vai trazer benefício para indígena que mora nas florestas. Vai trazer problema, briga, a doença, vai trazer muito problema, criar o que que não presta, fazendeiro, garimpeiro, mineração, hidrelétrica, sujar os nossos rios, sujar os nossos lugares. Essa que nós não queremos. Eu, principalmente, eu não quero morrer outra vez, como nós morremos há 500 anos passado. Essa que está retornando. Está retornando como invadiu a nossa do Brasil. Então está retornando esse problema. Então eu queria que nós, povo indígena do Brasil, nós queremos que essa PEC 215 é uma cobra grande. Vamos matar ele. Vamos matar ele antes de ele crescer. Vamos matar. Vamos enterrar. E vamos queimar essa cobra grande, para não nascer mais. Não nascer mais a raiz. Quando a raiz está pequena, quem mata ele? Não pode cavetar, depois vem de novo com nosso futuro geração. É por isso que nós estamos aqui, é para defender a nosso futuro, a geração, outros povos, é ele que vai sofrer. Esses povos, o branco estão fazendo isso. Eu estou deixando bem claro para vocês, com os parentes, essa liderança e a liderança não indígena, que nós queremos fazer isso. Então, a minha fala é isso. A minha preocupação, essa PEC 215 vai atacar a terra tendo marcada, amolocada. Eles vão atacar. Porque essa, os deputados, senadores, que escreveu, ele não está aqui. Ele não está aqui para escutar a fala do povo indígena. Eles estão escondidos. Quem quer acabar com gente, quem quer acabar com o meu povo indígena, tem que falar aqui na frente a todo mundo para ouvir nós, explicar, para nós saber. Então, esse aqui eu queria colocar, pensamento com o senador, o deputado, o presidente. Essa a minha fala vai ficar histórico na cabeça, a cabeça cada pessoal, cada povo indígena, cada povo, a liderança daqui do Brasil, de Brasília, vai ficar essa minha fala do Davi Kobenau Yanomami, que vive na minha aldeia, que preserva a natureza. Então, eu não quero que o governo novo, vocês falam que governo novo que sumiu outra vez, então que quero que respeitar, não pode mexer a terra Yanomami. A terra Yanomami, ele é reconhecido o mundo inteiro. Então, eu queria colocar isso para não fazer diminuir a terra já está molocada e é conhecido com o nosso país e fora também. Então, as terras estão demarcadas, não pode cortar, não pode diminuir, porque a terra é dos povos indígenas. Há faz tempo que nós estamos preservamos, nós cuidamos, sabemos cuidar a nossa floresta. É por isso que nós chamamos a Mãe Terra. Então, Mãe Terra, nós, povo indígena, sabemos proteger. Nós somos indígenas melhor, povo indígena melhor. Cuidar a correção da floresta amazônica. Isso que eu queria dizer para você. Sem Amazonas, todo mundo vai ficar. Sem a floresta, sem a terra, não tem vida. Nós vamos sofrer todo mundo. Não é só o índio que vai sofrer. O branco vai sofrer também. O dinheiro que ele tem, os senadores, os governadores e deputados, o governo, ele tem o poder de dinheiro. Sem dinheiro, ele não tem poder. Nós, povo indígena, tradicional, nós somos poderes, a energia da floresta. O meio ambiente, ele dá uma força para nós. Nós não temos arma, nós não temos guarda, nós não temos militares para proteger nós. Quem está protegendo? A força da natureza. Isso que eu queria dizer para você. Muito obrigado.
Vocês acabaram de ouvir, né, a fala de uma liderança muito importante do movimento indígena a nível internacional, é o Davi Kopenawa, do povo Yanomami, lá do estado de Roraima. É uma liderança que tem um espírito, né, ancestral, e hoje defende com bravura, né, a causa indígena. Antes disso, vocês ouviram um rap que traz bastante reflexão, né, sobre o contexto em que os Guarani vivem em Palheireiros, né, e tem umas provocações, né. Uma delas é: para mim, o Brasil nunca existiu. Pedro Álvares Cabral nada descobriu. Isso é muito interessante para nossa população pensar. É isso. Obrigado pela audiência, aí pelo carinho. Então vamos retomar o assunto que a gente estava tratando aqui, né, que é sobre a desconstrução da palavra, do termo índio, né, e que tudo está relacionado com uma ideia pejorativa, uma ideia de redução, né? Porque há uma diversidade gigantesca de povos indígenas. Então, quando eu falo povo indígena, quando eu anuncio indígena, eu estou remetendo a um outro lugar que não pertence a esse da ideia de índio vivendo na mata, fazendo dança da chuva e, né, vivendo a ioca, caçando, pescando. Tem uma complexidade gigante em torno dessa expressão, né, indígena, que é diferente da palavra índio. Mas quando eu trago essa diversidade, ela não está concentrada em um único espaço, em um único lugar geográfico. Ela está distribuída em todo o território brasileiro, né? Pensar essa geografia, né, é pensar o Brasil, é pensar os povos indígenas dentro da diversidade. E aí eu tenho alguns dados, né, que aí eles vão cruzar. É o IBGE anunciando, né, que vai cruzar com os dados da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? São a população que constitui os povos indígenas, né? E como que estamos distribuídos no Brasil? Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, somamos uma população de 896.917 pessoas. Dessa população, 324.834 pessoas vivem em cidades, já desconstruindo essa ideia de que indígena vive só em aldeia. Não necessariamente. Ou seja, mais de 35% dessa população de 800 e poucos mil, né, estão em áreas urbanas. São pessoas que viveram em contextos muito difíceis ou não, ou saíram para estudar, assim como eu, por exemplo. Estou numa das universidades federais do país, pública, né? E por questão de demanda, né, estudo, tive que sair do meu lugar de origem para agregar conhecimento. Assim, pessoas saem para subsistirem, né? Procurar um outro meio. Então, existem N motivos para isso. Agora, se ele sai do lugar de origem, né, isso não vai dar o direito de outra pessoa dizer que ele não é indígena. Indígena está muito mais além do que simples local geográfico, né? Ideia de geografia. Há um total de 305 povos em todos os estados do país. Até mesmo no estado de Rio Grande do Norte e Piauí, que não se evidenciava haver indígenas, no Rio Grande do Norte somam 2.410 pessoas, distribuídas em três comunidades do estado distribuídas em três comunidades. E no estado do Piauí somam quase 3 mil indígenas dos povos Cariri da Serra Grande, Tabajara do Nazaré, Tabajara do Itacoatira, Tabajara dos Tucuns e Tabajara Ipê. Mas, de acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Maranhão, em 2014, eles informaram que o Piauí possui mais de 3 mil famílias que se identificam como indígena. Isso tem a ver com a forma que o IBGE também formula as perguntas, tem a ver com uma etnopolítica, né? Isso influencia em como a pessoa vai se identificar, porque existe uma agressão histórica em torno da maneira como eu vou me identificar para a sociedade. Existe uma agressão, uma violência, né? Uma discriminação, uma violência ideológica, uma violência às vezes de classe. E nesse sentido, há uma diferença muito grande, uma alteração nos dados, que o último dado foi, se não me engano, em 95 do IBGE, e aí 10 anos após, né, que é em 2010, na verdade, 5 anos depois, em 2010, fazem outros dados. Esse dado, segundo a Secretaria de Saúde Especial de Saúde Indígena, já está desatualizado, porque nós estamos em 2018, 8 anos a mais. E aí, em 95, somavam 300 e poucos mil indígenas, né, que se identificavam como indígenas em todo o país. Mas em 2010, esse número aumentou mais que o dobro, para quase 900 mil. E justamente por conta de uma mudança nos formulários, na forma que se realizavam as perguntas.
E essa questão é interessante porque o Piauí e o Rio Grande do Norte é colocado sem existência de povos indígenas. Isso. Mas aí que está a questão. Sempre tiveram lá e agora estão se apresentando. No Rio Grande do Sul tem ali o povo Charrua, né? Que também está se apresentando como povo indígena. E aí que vem a questão. A gente não sabe de onde nosso ouvinte está escutando. Mas a pergunta é: quem é você? E como você se apresenta ou como querem que você se apresenta? E aí vem essa questão da história. O Brasil está dentro da Ameríndia. Então essa é a força do Brasil, estando dentro da Ameríndia. É uma questão boa para a gente sentir no coração.
Exatamente, João. E tem um ponto muito importante, um aspecto muito importante, que eu disse, você mesmo conversando comigo falou, a etnopolítica. Isso influencia muito na questão, na forma em que a pessoa vai se identificar. Houve um movimento muito grande a partir de, depois de 88, né? 95 estava recente, e aí mas foi se intensificando esse movimento, então houve uma mudança no movimento indígena, então mais pessoas se manifestaram enquanto indígena, e isso desconstrói aquela ideia também de que o indígena vai se extinguir, né? A população indígena vai se extinguir do Brasil. Isso é errado. Errôneo pensar assim.
Eu sou Olívio de Cupé, aqui da aldeia Crucutu, São Paulo, e sou escritor de literatura nativa. E nesse momento eu gostaria de contar uma história para vocês, que às vezes a gente não vê os professores falarem, porque também a gente não se vê falar muito nos livros de história. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que, na verdade, o Brasil ele foi invadido. Ele foi invadido em 1500. Então, essa história de falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isso aí é uma mentira assustadora, pois passa a vida toda ensinando as crianças que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então, eu acho que os professores deviam mudar essa história e começar a falar para as crianças, desde pequeno, que o Brasil foi invadido mesmo em 1500. E a prova disso é o Tratado de Tordesilhas. Então, em 1492, os espanhóis já estavam aqui na América. E Portugal, não satisfeito saber que a Espanha estava dominando todo o continente, eles fazem um Tratado de Tordesilhas, se eu não estiver enganado, 1494 ou 96. E esse tratado foi uma reunião entre Portugal e Espanha, e eles vão discutir essa questão da América, que já estava sendo invadida, e Portugal queria uma parte também para eles. Então, eles assinaram um acordo, que é chamado Tratado de Tordesilhas. Então, a partir daquela época, foi oficializado um documento em que, a partir de tal território, ia pertencer a Portugal. Então, quando Pedro Álvares Cabral vem para esse território que hoje chamamos de Brasil, então não veio por acaso. Então, até mente nas histórias que Pedro Álvares Cabral errou o caminho, era para ter chegado à Índia e, de repente, foi chegar nesse território, que hoje deu o nome de Brasil. Então, a partir desse Tratado de Tordesilhas, Portugal já era dono desse território oficialmente. Então, o Brasil foi roubado e o Brasil foi invadido. Então, devemos ensinar as crianças a história verdadeira, que o Brasil é um país invadido. Então, podemos dizer que todas as terras indígenas, ela pertence aos povos indígenas desde aquelas épocas. Então, é um absurdo falar que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e continuar mentindo para as crianças. Então, professores do Brasil, parem de mentir para as crianças, contem a verdadeira história. Então, se querem saber sobre o Brasil, leia o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é esse documento que oficializa que o Brasil foi invadido em 1500. Obrigado.
Você está escutando o programa Voz Indígena.
Ouvimos um som pesado aí dos guerreiros do povo Kayapó e também uma fala muito importante do nosso professor, né, o Olívio Jecupé, do povo Guarani, que explicar um pouco do que a gente discutiu aqui também. Pai Curipiá, boa noite. Obrigado, né? E Pai Curiapituquá, boa noite a todos os ouvintes que tiveram acompanhando nós até este momento. Matupi, desculpa pela carga de choque, né, que eu trouxe a vocês, mas isso é importante. Importante a gente levar um choque de vez em quando para acordar para a realidade.
Nós já estamos terminando o nosso tempo por hoje, por esta noite terminando. A gente espera que você tenha os sonhos da sua visualização e esperamos você até próxima segunda, neste horário, 8:30. Até Corim, Serão Maitá.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.